Boa tarde, sejam bem-vindos à última edição do ano do 4 em Linha, o programa que dá voz aos teus pensamentos. Eu sou André Ferrão e hoje tenho aqui comigo a Carina Dias e Luís Guimarães. A Carina estuda Psicologia na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e é membro da Amnistia Internacional há 5 anos. O Luís está no 5º ano de Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e é presidente da Juventude Socialista de Penafiel. Esta semana, colocamos a debate a despenalização da eutanásia. O João Pedro Sousa, do 4 em Linha, fala-nos agora sobre a evolução deste tema ao longo do tempo.
Legalizar ou não a eutanásia é uma das questões que lança atualmente mais dúvidas em Portugal. O tema voltou à discussão pública depois de, em fevereiro, ter sido divulgado o manifesto Morrer com Dignidade. O documento defende a despenalização da morte assistida e divide a opinião pública. O bastonário da Ordem dos Médicos já reagiu e propôs um debate sobre o assunto.
Considerando que este é um tema fraturante, mas é um tema também relativamente ao qual muitas pessoas não têm uma ideia já concebida, e havendo aqui, obviamente, uma questão ética médica, há também uma questão de ética social, de ética nacional, e por isso consideramos que os próprios portugueses devem ser chamados a manifestar-se sobre esta matéria.
O manifesto em defesa da eutanásia contava, em finais de abril, com mais de 8 mil assinaturas. O documento já foi entregue no Parlamento, mas o Governo ainda não tomou qualquer posição. A polémica em torno do tema continua acesa e mantém-se a questão. Deve a eutanásia ser despenalizada?
Uma peça de João Pedro Sousa. Boa tarde, Luís. Na lei portuguesa, nós não temos sequer a palavra eutanásia. Dentro das normas penais, o tirar a vida a outra pessoa é punível. Até que ponto é que Portugal está preparado, em termos de leis, para aceitar a eutanásia?
Boa tarde, e antes de mais deixem-me agradecer o convite da parte do André Ferrão, que vai dirigir bem esta conversa. A eutanásia efetivamente não está em um lado algum da Constituição da República Portuguesa, mas a Constituição é um documento, ainda que fixo, deve ser pensado a cada seu tempo, e portanto, de certeza absoluta que com este próximo passo que já se pensa em dar ao nível da Assembleia da República, com a peça que ouvimos antes, de certeza que vai ser inserida neste documento. Como é que está preparada a população? Está preparada porque a maior parte das pessoas, tenho eu alguma ideia sobre isso, que as pessoas querem ver isso legislado o quanto antes, porque percebem a importância que isso tem para si próprias, para a possibilidade do fim da sua vida.
Boa tarde, Carina. Eu faço-te a mesma questão, mas à luz da tua formação académica, achas que a sociedade portuguesa está preparada para aceitar a eutanásia?
Boa tarde a todos. Agradecer também o convite. Nós sabemos que a nossa população está envelhecida, e existe pessoas religiosas, pessoas que, devido a essa situação, são contra a eutanásia. Eu sou do meio rural e das pessoas que eu procuro saber a opinião sobre isto, elas dizem que são contra relativamente a essa questão religiosa. Contudo, existem aquelas que também são a favor e até são da mesma idade. O que eu acho que nós temos é, se calhar, o primeiro passo é mesmo legalizar, para dar aquela sensação às pessoas de que as coisas estão a mudar e que é possível mudar, e depois partir para a educação. Acho que a educação é essencial em tudo aqui, na nossa sociedade, e neste caso, educar para que o direito à autonomia e à liberdade, que neste caso é o que nós estamos a dar na eutanásia, é importante. Educar para isso, educar para pessoas idosas que acabam por também ter essas doenças, mostrar exemplos, e depois educar os mais novos que acabam por trazer muitas coisas para casa e ajudá-los.
Obrigado. Luís, achas que os estudantes na área da saúde, quer sejam enfermeiros ou médicos, recebem formação humana para poder lidar com esta situação?
Na realidade, eu acho que, pelo menos, eu posso apenas falar sobre a minha experiência enquanto aluno do ICBAS e depois nomeando, se calhar, alguns exemplos de alguns colegas de outras escolas médicas aqui e até de enfermagem aqui do Distrito do Porto. E todos eles me referem sobre a falta de alguma disciplina ou de algumas disciplinas que de facto capacitem os profissionais de alguma maior humanidade, sendo certo que a partir disso é já uma condição mais que necessária para, primeiro, para ser boa pessoa e depois para ser bom profissional, em particular na área da saúde, como é também a Carina. Por exemplo, no ICBAS, para terem alguma ideia, existem muito poucas, muito pouca preocupação depois concretizada em horário sobre a maneira como nós lidamos com os doentes. E isso é tão importante nesta questão da eutanásia, porque muitas pessoas que argumentam, nomeadamente contra a questão da eutanásia, dizem que não, as pessoas querem morrer porque na realidade não têm cuidado suficiente por parte dos outros e, portanto, existe um problema de comunicação também dos outros para com o próprio que quer ser medicamente assistido no seu suicídio. Isto no ICBAS, por exemplo. Fazemos alguns roleplays em que tentamos trabalhar algumas competências, ainda que teatrais depois também, porque também acho que passa por isso, e se calhar a questão da psicologia é muito mais importante dar opinião do que eu. Ainda assim, eu acho que os alunos saem melhores preparados do que... Eu acho que tem a ver com a capacidade empreendedora que os alunos de hoje têm, se calhar diferentemente dos alunos de antes. Ou seja, a falta de espaço no currículo dos profissionais de saúde relativamente a esta matéria e relativamente também à questão da comunicação e depois à empatia que se criam com os utentes. Mas, ainda assim, não se está tão mal assim.
E vocês em psicologia, Karina, vocês obtêm este tipo de formação ou, como o Luís disse, também carece?
Relativamente à eutanásia em específico, nunca falamos. Falamos se pedirmos, enquanto estudantes, a um professor, e a partir daí sim, porque eu sinto que há um passar de bola, ou seja, isso é uma questão que deve preocupar os médicos, os psicólogos acabam por ficar com a família. São aqueles que vão ver se realmente o doente está com capacidades para fazer essa escolha ou que a família não vai ficar traumatizada com o que aconteceu. Portanto, há um passar de bola e depois existem os médicos que dizem que os psicólogos também devem ter. Eu acho que nós devemos fazer um trabalho interdisciplinar. Ou seja, trabalhar os dois no mesmo campo, ao mesmo tempo. Essa formação carece na nossa universidade, carece na Universidade de Coimbra, que tem colegas também que falam e que sentem que essa componente humana relacionada com a eutanásia não é falada. Nós trabalhamos de uma forma mais geral, ou seja, a forma de abordar o doente, a forma de abordar a família, mas de uma forma geral, quanto a esta questão específica, não.
E como é que vocês medem a capacidade de um doente estar ou não com capacidade ou apto para decidir e recorrer à eutanásia?
Existe um conjunto de testes psicológicos. A nossa abordagem relativamente aos testes está a modificar. É preciso testes, mas também uma entrevista. Os testes são uma pequena parte daquilo que pode indicar que a pessoa está ou não com autonomia e consciência para decidir aquilo que quer fazer. Não falar só com a pessoa, mas com a família ou pessoas, amigos, que realmente têm uma relação muito próxima com a pessoa. E, mais importante, saber a opinião de outros profissionais. Testes a nível intelectual, a nível emocional, a nível mais físico também. E uma pequena conversa para sabermos o que é que realmente se acha a esse nível.
A pergunta seguinte é feita para os dois. Do ponto de vista da vossa formação profissional, como é que vocês definem o grau de sofrimento de um doente ao ponto de decidir se é preferível morrer?
Da minha pouca experiência enquanto aspirante a médico, primeira das coisas que nós aprendemos mais tardiamente. Existem várias escalas da dor que nós aprendemos. Algumas são baseadas em o que o doente nos transmite, outras são baseadas com o aspecto com que nós vemos o doente, a cara do doente também, e a maneira também como o doente se comporta, e depois também ainda com a maneira como quem passa mais tempo com a pessoa descreve a evolução, à partida negativa, portanto, de aumento de sofrimento e de diminuição, portanto, da condição de vida naquela pessoa. Isso é uma coisa muito difícil de avaliar, porque, efetivamente, uma coisa que se aprende e que se sabe desde sempre é que a dor é, efetivamente, subjetiva. As mulheres, por exemplo, dizem que as mulheres têm uma tolerância à dor significativamente maior que os homens, não é? E é por isso, e falam nisso a propósito do parto, por exemplo. Bem, e, portanto, a maneira de nós contabilizarmos a dor necessária para darmos ou prescrevermos àquela pessoa uma morte, um suicídio medicamente assistido será sempre muito difícil e, efetivamente, isso acaba por responder quando as pessoas dizem não, quando nós pusermos a eutanásia em prática, a morte medicamente assistida, aliás, porque são coisas também diferentes e se calhar poderá ser interessante também falarmos, mas na realidade estamos sempre a falar do fim de vida de alguém da melhor maneira possível e da maneira que essa pessoa entende que, e quando entende que seja. Mas quando as pessoas muitas vezes dizem quando isso acontecer em Portugal, quando isso estiver cabimentado na lei, isso vai aumentar imenso, não é? As pessoas têm uma depressãozinha e querem morrer. Não, isso não vai acontecer porque quem legislar e depois quem executar, quem operacionalizar, vai ter todo o cuidado da parte da psicologia, por exemplo, em perceber como é que isso é operacionalizado. Ou seja, quer dizer, parece que estamos a dizer que há na lei e depois é tipo como ir ao supermercado, as coisas não vão funcionar assim. A Karina falava há pouco, existem testes que vão sendo implementados. A questão do sofrimento entra na questão mais médica, se calhar, do que psicológica, mas a psicologia também acredito que toque na questão da dor.
Sim, nós falamos mais de uma dor emocional do que uma dor física. Para nós é difícil ver quando uma pessoa está com dor física, só se virmos mesmo a pessoa a cair ou assim. Não existem critérios. Existem critérios a nível emocional. Existem se a pessoa está constantemente a chorar sem razão, por exemplo. Se a pessoa sente que não está inserida no mundo, ou seja, mais num caráter emocional, que são coisas que não se podem depois distinguir no momento em que estamos a falar do fim de vida. Temos que ter em conta a dor física e a dor emocional. Tem que ser um conjunto de coisas que devem ser trabalhadas. E, tal como foi aqui dito, é importante a legislação nesse sentido, porque pensa-se, quando, por exemplo, se fala do casamento homossexual, vamos legalizar isto, vai ser uma festa a partir daqui, não é? Há sempre aquela ideia, ai, e se vai acontecer isto? E é um bocado o que acontece aqui. Não podemos ver as coisas no sentido de restrição, mas de progressão. Não podemos andar a restringir, temos de acompanhar os tempos. Acho que é um bocado por aí. E tudo isto são questões que devem ser pensadas, e bem pensadas. Não ter só em conta a dor física, mas também a dor emocional, que no seu conjunto são a dor.
E achas que o doente, quando decide optar pela eutanásia, deve ter em consideração a família e os amigos, uma vez que também afeta essas pessoas em redor?
Eu acho que depende da pessoa. Temos que pensar que as pessoas são diferentes. Há pessoas mais autónomas, que querem ter a decisão por si, e há pessoas que são mais que necessitam mais do apoio do outro. Não sei se depois, na legislação, isso irá ter algum impacto, se é necessário a opinião da família ou etc., ou se apenas vai ser restringido ao doente. Mas eu acho que realmente depende. Se eu me sentir bem, enquanto indivíduo, a pôr fim à minha vida sem a minha família saber, acho que desde que ele parta bem e de forma tranquila, por mim, perfeito. Se achar que é necessário a família, a opinião da família, que é necessário aquele apoio, aquele acolher de amor que existe, visto que está a chegar no final da sua vida, também acho perfeito. Ou seja, é uma questão de pôr na balança aquilo que a pessoa quer. Neste momento em que estamos a falar sem qualquer tipo de suporte legal, mas para mim acho que as pessoas são diversificadas e qualquer escolha que elas façam é e deve ser aceita.
Concordas, Luís?
Quando me convidavas, André, e eu lembrava-me, e lembro-me muitas vezes que existem de facto dois grandes valores que determinam quase a minha ação política, a minha ação profissional também, e tem muito a ver com o que a Karina estava a dizer. E já lá vou ao que me perguntavas em específico, que é a liberdade e a igualdade são valores aparentemente utópicos, mas são valores que, no qual cada vez mais, e ao longo destes anos, e aliás, e em particular ao longo destes meses até, temos feito evoluções significativas, a começar, por exemplo, pelas barrigas de aluguer, pelo vulgo barrigas de aluguer, ou pela procriação medicamente assistida em mulheres em condição sem cônjuges, ou até sem não sendo heterossexuais pela lei, pronto, entre muitas outras coisas. E, portanto, estamos cada vez mais livres e cada vez mais iguais ao mesmo tempo. E a questão da morte medicamente assistida é precisamente uma liberdade que nós queremos dar às pessoas, porque não faz sentido nenhum, acho eu, claro, um Estado limitar a vontade de qualquer pessoa decidir o que fazer com a sua própria vida. E portanto, assim que nós tivermos isto cabimentado na lei, certeza absoluta que as pessoas vão se sentir mais livres ainda relativamente a isto. Há várias, também, várias reportagens em que eu lembro-me de ver algumas pessoas que se sentiam efetivamente castradas da sua liberdade porque não tinham resposta médica, porque os médicos têm também a opção de fazer a sua objeção de consciência relativamente à prática do que quer que seja relativamente a isto, e de resto também o código deontológico, quer dos médicos, quer dos enfermeiros e quiçá até também dos psicólogos, os inibe de praticarem eutanásia perentoriamente. Portanto, no código deontológico diz exatamente isso. A questão de incluir ou não a opinião ou o parecer de amigos e familiares quando se toma esta decisão, eu acho que à partida, a pessoa quando decide já toma em consideração em si, e portanto não tem que ser o profissional depois que a operacionaliza a ter também em conta esse parecer. Por outro lado, eu acho que todos os pareceres, e portanto acho que deve ser um processo razoavelmente bem analisado e portanto amplamente também escutado da parte das pessoas que acompanham a pessoa que assim decide. Pronto, mas eu, para todos os efeitos, não sendo ainda um grande especialista ou técnico, tenho certeza de que em legislar isto, também com muitos pareceres de médicos, psicólogos, enfermeiros, entre muitos outros profissionais, certeza absoluta que vai fazer uma lei que seja interessante e importante para isto.
O manifesto anti-eutanásia refere que o direito à vida humana é o primeiro dos direitos fundamentais do homem e aquele que está na origem dos outros todos. Acham que o facto de um doente escolher morrer significa estar a revogar todos os seus direitos fundamentais?
Não. O direito à vida é realmente o primeiro direito que aparece. Mas, como eu já disse, o direito à autonomia e à liberdade também o é. E se calhar estamos a dar o último momento de autonomia e liberdade àquela pessoa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, tal como a lei num país, deve acompanhar as mudanças que estão a ocorrer. E nós não podemos dizer agora que, porque está escrito num papel que o direito à vida é essencial, que aquela pessoa vai ter que ficar a sofrer eternamente, podendo ter a possibilidade de ter aquela escolha consciente, autónoma, que com certeza lhe vai trazer muita tranquilidade. E isso sim é um direito. Ou seja, o direito à vida acaba por englobar tudo. O direito a ser feliz, o direito a escolher, o direito à autonomia, o direito a ser livre, o direito a poder viver como quer. A vida engloba todas as áreas e, portanto, a autonomia e a liberdade está aqui incluído e, portanto, não acho que isso seja um entrave para se poder legalizar a eutanásia em Portugal.
Então concordas que os direitos humanos devem ser dinâmicos, devem sofrer uma alteração ao longo do
tempo? Exatamente. Eles são universais porque têm que ser aplicados a todos. Todas as pessoas têm de os ter, não podem ser violáveis. Contudo, nós não podemos estar aqui a seguir as coisas estritamente como são. Ainda há pouco falava que do código ético e deontológico. O juramento de Hipócrates, por exemplo, antes as mulheres não podiam exercer medicina. Isso foi mudado, foi ultrapassado. É a mesma coisa aqui. Nós temos que progredir, a nossa sociedade tem que progredir e, para progredir, é preciso mudar alguns documentos.
Luís, em alguns debates aqui em Portugal foi dito que, em alternativa à prática da eutanásia, estaria a melhoria dos cuidados paliativos. Tu achas que estes dois conceitos são opostos ou há uma convergência?
Há uma convergência. Desculpa-me, posso só comentar a questão da vida?
Sim, sim.
Porque eu, em outra hora, estive muito ligado à religião e dá-me a ideia que esse manifesto tem em si muito uma base católica da vida e fala da vida como um valor cristalizado e, evidentemente, no topo de qualquer hierarquia de valores. Quando, e a Karina tocou nisso. A vida é, efetivamente, é um valor indiscutivelmente importante, mas a vida tem um valor que cada um lhe dá, não é? E, portanto, e se eventualmente... Eu, por exemplo, julgo que, ainda que a infelicidade e o sofrimento façam parte da vida, enquanto experiência emocional, quando são demasiadamente arrastados, deixa de pôr em questão se existe vida ou não. Bem, mas relativamente ao que tu me perguntavas, e desculpa este
meu
recorrente ultrapassagem ao que vamos falando, a questão dos cuidados paliativos. Evidentemente que não podemos, temos que ser sérios na discussão desta matéria, e os cuidados paliativos são um serviço de saúde que está em sério déficit comparado, por exemplo, com a média europeia. Para terem uma ideia, os cuidados paliativos, comparado com a média da OCDE, em Portugal estão a 10% do que deveriam estar na média da OCDE. E por isso, se calhar, é importante nós dizermos isto, que eu pelo menos, ou eu dizer isto, que é, evidentemente, falo como eu, como Luís Guimarães. Quero tanto que a morte medicamente assistida seja cabimentada na lei portuguesa, como quero que os cuidados paliativos cresçam significativamente, de modo a que as pessoas que eventualmente pensam em morrer porque não têm cuidado suficiente por parte dos outros ou até do Estado, portanto, dos outros próximos ou do Estado Social Português, que eventualmente equacionem que isso não é uma solução para essas, para si próprios, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que se nós aumentarmos os cuidados paliativos, mas ao mesmo tempo legalizarmos isto, aquele laxismo que nós falamos de que, ou quase como falamos, por exemplo, nas drogas, que é um exemplo muito mais prático, que se eventualmente legalizarmos as drogas, vai haver um consumo brutal, um aumento de consumo brutal. Epá, é possível, mas se as coisas estiverem regulamentadas e se houverem outros caminhos, se calhar as coisas não são exatamente assim. Mas os cuidados paliativos é efetivamente um tema muito sensível, muito caro também em Portugal, muito caro mesmo em termos de valor económico, representa uma fatia grande do orçamento do Ministério, ou melhor, deveria representar, ainda não representa, mas são valores caros, e é isso.
Sim, uma coisa acaba por não invalidar a outra, não é? Tanto podemos ter cuidados paliativos como também ter eutanásia, até porque nós temos que ter em conta que há pessoas que por causa da religião nunca se iriam submeter à eutanásia e têm sempre aquele recurso que é os cuidados paliativos, não é? Aquelas pessoas que não aceitam de outras religiões, no exemplo a transfusão de sangue, etc. E pronto.
Obrigado, Luís. Obrigado, Karina. Deixo-vos agora com a Catarina Reis, que andou pelas ruas do Porto. Vamos saber o que ela tentou descobrir.
Obrigada, André. Olá, Luís. Olá, Karina. Sejam bem-vindos. O tema hoje em debate é, como vimos, alvo de muitas e divergentes opiniões. O nosso programa quis ir mais longe e perceber porquê. Esta quinzena, o 4 em Linha estreou-se na rua à procura de respostas. És a favor da legalização da eutanásia?
Ah, se estiver muito mal, é claro, antes que é melhor morrer do que sofrer.
Eu acho que a pessoa deve decidir por si se quer estar ali a sofrer e a fazer sofrer quem está à volta dela, não é?
Não tenho uma posição bem definida quanto à eutanásia, mas acho que é um assunto muito controverso para o qual é preciso definir limites e esses limites servem para não abrir uns precedentes que eticamente não estão corretos e que as pessoas não vão querer que na prática aconteçam.
Uma pessoa está a sofrer e o que é que está ali a fazer, não é? Isso não é qualidade de vida de uma pessoa.
Há uma semana, mais ou menos, eu li no jornal uma menina de 20 anos que, pronto, recorreu a isso e eu fui contra. Fui contra porque era uma jovem e com certeza que com dois ou três médicos à volta dela poderiam ter feito qualquer coisa. A nível psicológico, eu acho que podiam ter feito qualquer coisa.
Quando está assim, mesmo em fase terminal, assim, malzinho mesmo, acho que sim, não tem qualidade de vida.
Só em último caso, mesmo quando não há esperança nenhuma de vida do ser humano, da pessoa que está ali.
Bem, foram os comentários desta semana. Se também queres ter voz sobre o assunto, podes visitar-nos na nossa página de Facebook e agora também no Twitter. Deixa os teus comentários e sugestões para o programa. Passo novamente a palavra, André.
Obrigado, Catarina. Luís, à luz do que acabamos de ouvir, achas que a população está bem esclarecida?
Não. Não, porque as respostas que dão, se repararem, são profundamente emocionais. Não são respostas com base em conhecimento não emocional, que é importante ter, e é precisamente por isso que existem os profissionais de saúde, não é? Portanto, a ideia é ser uma opção não emocional, mas também, ou melhor, tão emocional quanto informativa, pelo menos.
Eu vou pegar, e esta pergunta é para vocês os dois, vou pegar num caso que foi dado de uma rapariga em 2015 na Holanda que optou pela eutanásia para colocar termo à vida. Na sequência de uma década de abusos sexuais continuados, a jovem desenvolveu um stress pós-traumático e a equipa médica que a acompanhou deu o quadro psicológico como incurável. Se a rapariga estava com transtornos psicológicos, até que ponto é que acham que ela que tomou a decisão deliberadamente?
Pois, é mesmo essa a questão. Eu não sei o diagnóstico dela, não sei porque é que ela passou, como é que foi diagnosticada. Sei que em psicologia nós temos uma máxima que é tudo é possível e tudo pode ser curado, entre aspas, muitas aspas, no curado, porque existem técnicas que podem ser aplicadas de forma individual a cada pessoa para que possam melhorar. Já tive contacto com pessoas que foram abusadas sexualmente durante anos, que realmente têm fortes transtornos, que não estão bem psicologicamente para tomar qualquer tipo de decisão. Neste caso, como estamos a falar de pessoas em que, para elas, a vida não é nada, qualquer coisa para elas é vista como de forma negativa, toda a gente lhe aponta, elas são sempre as culpadas de algo, aqui neste caso, temos de pensar bem se realmente esta foi ou não a melhor opção. No meu caso, acho que é uma decisão precipitada, mas eu também não conheço o diagnóstico em si. E lá está a importância de termos uma legislação para este caso. Mas pronto, passo a palavra também para termos tempo.
Luís.
Eu não conhecendo de facto o caso clínico em si, portanto o que sei foi transmitido aqui, eventualmente também já tinha ouvido falar, e assusta-nos um bocado a questão de ter sido alguém tão jovem, não é? E aparentemente com uma expectativa de vida tão alta, não é? Na esperança média de vida europeia, né? Ronda nos 80 e tal, e então nas senhoras é maior ainda, mas de qualquer das maneiras... Acreditando no bom profissionalismo de quem teve perante o caso, acreditando nisso, ou por base disso, evidentemente foi algo bem decidido. É o que eu prefiro achar, não é? E foi uma decisão livre, que é importante. Houve liberdade nesta escolha.
Para terminar, vocês acham que a legislação vai mudar em breve?
Eu estou mais que certo disso. Há bocado, quando eu falava sobre... A grande abertura que aparentemente o Parlamento tem agora, como nunca teve nestes 42 anos de democracia portuguesa, relativamente àqueles exemplos que eu fui dando, e portanto a esquerda não é unânime nesta matéria, mas tem um grande consenso e portanto certeza absoluta que depois da discussão vai-se criar uma votação e provavelmente mesmo que seja referendado, a maioria dos portugueses vai votar sim. Relativamente à legislação disto.
Concordas, Karina?
Sim, também estando ligada à política, sei que mais tarde ou mais cedo vamos avançar. Estamos a ter muitos progressos, como foi aqui dito, e acho que está na altura, que estamos preparados, politicamente, socialmente, psicologicamente, quem sabe, preparados, para mudanças destas, que são essenciais para que depois outros passos sejam feitos.
Obrigado, Karina e Luís. O 4 em Linha despede-se agora para uma pausa. Regressamos em setembro com mais temas da atualidade, mais debates e para dar voz àquilo que pensas. Agradecemos a todos os convidados que por cá passaram, a todos os nossos ouvintes e a todos os que partilharam a sua opinião nas redes sociais. Um especial agradecimento à equipa de jornalismo do 4 em Linha, Ana Regina, Catarina Reis, Francisco Pérez e João Pedro Sousa. Um obrigado também à nossa equipa de comunicação, Beatriz Rainha e Cláudia Silva. E, claro, um grande agradecimento ao nosso técnico de som, Alberto Seixas. Vai acompanhando o nosso Facebook e Twitter e sugere temas que gostasses de ouvir a serem debatidos. Até à próxima!